já raparigas de comportamento sexual experiente e desinibido. Isto não quer dizer que a atuação do Jorge Manuel não seja censurável, pois sem dúvida nenhuma que é. Possivelmente, vejam, senhoras e senhores deputados, outras formas haveria, contudo, de ele manter relações sexuais com uma ou até com as duas ofendidas. À força é que não. De qualquer maneira, a gravidade do ilícito do caso concreto está esbatida. Este acórdão foi subscrito por 4 juízes conselheiros. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer às nossas concidadãs que estão aqui em representação da petição que hoje discutimos e que nos levam a fazer um debate exigente. Ser deputado e deputada é ter que fazer os debates difíceis também. E este é um debate difícil e vemos que ele é um debate difícil quando ouvimos bons argumentos, mesmo contraditórios, e sabemos todos esses argumentos vêm de quem está preocupado com as vítimas de violação. Não há quem esteja mais e quem esteja menos. No pouco tempo que o LIVRE tem disponível, gostaria de deixar 3 notas para o debate. A nossa responsabilidade coletiva tem um critério muito decisivo em relação a todas as potenciais vítimas futuras de um violador que não tenha sido investigado, até onde nós podemos investigar, julgar e condenar. E esse critério é para nós decisivo. Segunda nota, não basta a lei dizer que respeita a vontade da vítima para que a vontade da vítima seja respeitada em todas as outras instâncias sociais. Isso vale quando o crime não é público ou mesmo quando a vítima pode retirar a queixa. Não conhecemos todos, não lemos todos, não ouvimos já todos a conversa do não apresentes queixa ou retira queixa, não desgraças a vida do rapaz, não faças isso, vais estragar duas vidas da vez de uma. Argumentos esses que fazem com que violadores possam cometer novos crimes. Esta segunda nota também é um critério moral decisivo. Em terceiro lugar, é preciso rever a questão central do consentimento na definição legal do que pode ou não ser uma violação. E passar de uma fase em que social e legalmente pode sempre dizer a uma vítima ela não disse que não, para uma fase em que apenas um sim vale um sim e que o consentimento ganhe essa centralidade. Este debate, eu disse que ele é difícil, foi feito também no interior de cada um dos nossos partidos e a posição do LIVRE, quero ser claro acerca dela e é a minha também, é que o crime de violação deve ser um crime público. A minha posição sobre a sequência que este debate deve ter, e aqui lanço o apelo a todos os grupos políticos, é que não o encerrem neste debate que estamos aqui a fazer hoje, que deixem que ele seja feito na especialidade e que encontremos aí as melhores formas, que não ignoremos o que nos dizem as peticionárias e que não ignoremos os argumentos a favor de melhorar a nossa lei e com ela não simplesmente endossarmos ou dizermos que a lei nos diz que respeita a vontade das vítimas, lembrarmos de todas as outras pressões sociais a que as vítimas estão sujeitas e colocarmos o Estado do lado dos mais fracos e das futuras potenciais vítimas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Peticionárias. Eu começaria por referir que o Parlamento não se tem recusado a fazer este debate. Tem-se recusado a alterar a natureza do crime de violação de semi-público para público. Nós temos, aliás, periodicamente discutido esta questão e tem havido, inclusivamente, evoluções de que já foram aqui dados exemplos, nomeadamente em 2015, e preparamos-nos para fazer também uma nova evolução se um dos projetos aqui em debate for aprovado. O Parlamento tem decidido num determinado sentido e, em nosso entender, bem. E de uma forma sustentada, e em nada contribui transformar esta discussão em quem atribui mais ou menos gravidade ao crime ou quem é que é mais ou menos sensível ao tema. Porque é precisamente em nome da proteção dos direitos das vítimas que nós discordamos da atribuição da natureza de crime público. Até porque Se não quisermos cair em simplificações ou manicaísmos, as principais alterações, as principais consequências da alteração do crime de violação de semipúblico para público, que estes projetos que aqui são trazidos hoje significariam, seriam o alargamento do prazo de prescrição e a possibilidade de denúncia por qualquer pessoa, sendo a investigação obrigatória e já não dependente da apresentação de queixa pela vítima. Podemos falar, e é justo, e é um argumento válido, falar do simbolismo ou do peso social que atribuímos ao crime através da atribuição de um crime público, mas isso também é ter uma visão instrumental da vítima relativamente à realização de uma justiça pública. E não querendo repetir aqui vários dos argumentos que já foram aduzidos, julgo que tem sentido invocar um argumento que é frequentemente convocado, que é o de uma equiparação entre o crime de violência doméstica ao crime de violação. Nós entendemos que isso é uma simplificação que não deve ser feita e que incorre em erro. Mas mesmo fazendo essa mesma equiparação, é tão absurdo dizer-se que não se faz justiça sem punir os agressores, como é absurdo dizer que por um crime ser público se punem os agressores. E basta atender, em primeiro lugar, àquilo que é a vontade das vítimas. E vejamos a taxa de arquivamento por desistência das vítimas no crime de violência doméstica e também por falta de provas, naturalmente. E, portanto, essa não é uma solução. Pode parecer uma solução simples, rápida, eficaz, mas estarmos-íamos todos a enganar se achássemos, por alterarmos os prazos de prescrição ou a legitimidade para a apresentação da queixa, que iríamos resolver um problema que, de resto, é muito mais profundo, como aqui também já foi colocado. E, portanto, estamos de acordo com entidades como a APAV, que valorizam o regime que temos hoje, que é um regime semipúblico, mas que não desvaloriza o interesse social que há na condenação e na perseguição dos agressores. Achamos, sim, é que o sistema de justiça deve atender a outras questões que talvez não esteja, neste momento, a conseguir resolver, nomeadamente naquilo que é o verdadeiro apoio à vítima para que ela se sinta apoiada, motivada e com capacidade de enfrentar um processo desses, não contra a sua vontade, mas pela sua vontade. E não esqueçamos o que um projeto... E não esqueçamos o que um processo destes implica do ponto de vista pericial, de reviver as situações, a revitimização que significa e o intrusivo que pode ser se for feito contra a vontade das vítimas. E, portanto, nós insistimos que a justiça tem que agir sobre as consequências materiais de um crime deste tipo, garantir as condições para exercer a justiça, que são condições psicológicas, são profissionais, são económicas, mas são também as condições da própria justiça para acompanhar, para auxiliar estas vítimas. Foquemos-nos naquilo que é fundamental, consideremos dar meios à justiça para a exercer, mas sobretudo não instrumentalizemos as vítimas a bem de uma justiça que nós aqui podemos achar que é, mas que depois não corresponde ao interesse e à autonomia da vítima, que em nenhum momento pode ser desconsiderada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu nunca me esquecerei do relato daquele jovem, já falámos aqui sobre isto, daquele jovem que disse nas redes sociais, um jovem de 19 anos, que tinha violado uma rapariga que a tinha deixado lá para o INEMA ir buscar. Quem viu aquele vídeo, quem é que vê um vídeo desses e não sente a obrigação moral de denunciar uma violação? E como é que a lei não permite a qualquer um de nós corresponder a essa obrigação moral e fazer uma denúncia na polícia, no Ministério Público, e que essa denúncia corresponda a um processo? A vontade da vítima, e é bom tirar de cima da mesa o que não está em cima da mesa, porque nenhum dos subscritores, e eu aliás assinei uma carta aberta também com outras pessoas, nenhum dos subscritores da violação, da consagração da violação como crime público, querem obrigar a vítima a fazer nada contra a sua vontade. O processo pode correr sem a participação da vítima, o processo pode correr sem obrigar a vítima a coisa nenhuma. A única coisa que deixa de depender, Sr. Presidente, tenho muita dificuldade, consegui concentrar-me com a Sra. Deputada Isabel Moreira a fazer uma intervenção sobreposta à minha.
Peço só só um minuto. Nós estamos num debate muito importante, com um tema muito complexo, em que os argumentos de todas as partes são muito pertinentes. E, portanto, os apartes são regimentais, mas a senhora deputada tem razão quando diz que uma sucessão de apartes, sempre na mesma direção e da mesma proveniência, perturba um raciocínio que, dada a temática, já é complexo. Portanto, a senhora deputada, faça favor de prosseguir e peço a todos que sejam criadas as condições para que a senhora deputada possa prosseguir.
Peço desculpa, mas de facto acho que é um debate que precisa de concentração e eu estou a tentar tê-la. A nossa ideia não é quebrar a vontade da vítima nem a sua intimidade. Estamos disponíveis para discutir todos os mecanismos que a protejam. Agora, é preciso equilibrar o respeito pela vítima com um problema de segurança pública. A APAV também diz no seu parecer, que a senhora deputada aqui leu, que a consagração de como crime público conduziria a mais denúncias, à dissuasão de outros crimes e à censura pública perante este crime, que foi exatamente aquilo que aconteceu quando consagramos a violência doméstica como crime público. Em 14 de janeiro de 2020, uma deputada dizia assim nesta Câmara: a nosso ver, trata-se de um projeto errado, porque dispensa totalmente a vontade da vítima. Não toma em linha de conta aquilo que para nós ainda é elemento fundamental, que é justamente a manifestação expressa da vontade da vítima. Esta foi a intervenção do CDS no debate sobre a consagração da violência doméstica como crime público. Todo o caminho que nós fizemos desde lá para cá provou que o CDS estava errado nesse debate. Não sou só eu, nem o Bloco de Esquerda, que compara este crime com esse. Rui Pereira, ex-ministro do Partido Socialista, disse exatamente isso. Disse que os mesmos meios de proteção da vítima que existem nos casos de violência doméstica podem existir nos casos de violação. Essa comparação não é inédita e não é completamente absurda. Eu acho que a senhora deputada diz que o nosso projeto é requentado, e eu termino, senhor Presidente. Ele será requentado quantas vezes for preciso e será melhorado. E nós não podemos continuar a ser um dos pouquíssimos países da Europa que não aceita a Convenção de Istambul e que não aceita que a consagração da violação como crime público tenha um elemento de prevenção. Não é apenas a justiça para as vítimas que a merecem, obviamente, dentro da forma como quiserem participar no processo. Tem a ver com a prevenção. E esse é um debate que eu, em consciência, enquanto representante do meu partido, farei, e enquanto mulher também farei. Enquanto estiver nesta Câmara, poderá contar com muitos projetos requentados para que a violação seja consagrada como crime público.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu gostava de recordar, em primeiro lugar, que o parecer do Ministério Público refere expressamente que a solução portuguesa, desde 2015, vai ao encontro dos compromissos assumidos na Convenção de Istambul. E não tenho tempo agora para explicar o que diz o artigo 55 da Convenção de Istambul e a razão pela qual a nossa solução legal respeita a Convenção de Istambul. De qualquer maneira, aquilo que queria dizer é que, procurando ser compreensiva com o projeto de lei do Bloco de Esquerda, ainda assim é preciso, e admitindo que ele só existe porque não há uma compreensão total daquilo para que serve o processo penal e daquilo que é o processo penal, há uma coisa que gostava de enfatizar. O projeto de lei do Bloco de Esquerda é hoje o único neste plenário que prevê um crime totalmente público, ou seja, um crime de ação pública incondicionada, um crime em que a vontade da vítima é completamente irrelevante. Todos os outros, de uma forma ou de outra, admitem que em momento posterior a vítima vá ao processo dizer afinal não quero. Todos. Curiosamente o projeto da Iniciativa Liberal, a seguir ao do Bloco, é o menos liberal. Porque só se aceita a suspensão provisória do processo se não houver oposição do arguído e do juiz de instrução. Portanto, a vontade da vítima sozinha não serve para matar o processo penal. Mas o do Bloco tem esta peculiaridade. É que a vontade da vítima não pode ser tida em conta em nenhum momento do processo. E a senhora deputada diz, podemos proteger a vítima, ela não tem que falar. E aquilo que eu queria que percebesse é que se a vítima não falar, o arguído é absolvido. E isso é mau. É mau para a vítima. É mau para a vítima. Não favorece a ressocialização do arguído e é mau para a sociedade. Destrói o processo penal. Portanto, era bom que não nos posicionássemos neste debate como havendo uma separação entre aqueles que querem defender as vítimas e aqueles que não querem. Nós estamos muito preocupados com a proteção das vítimas e com a igualdade de género. Agora, para terminar, senhora deputada, nós precisamos de centenas de anos para não termos os maridos e os pais a dizerem-nos aquilo que é melhor para nós. Não vamos ter agora a senhora deputada a dizer aquilo que é melhor para nós. Nem o Estado.